É bom porque as pessoas estão dando retorno, né? Alguém que assistiu a Marici aqui de Alphaville foi dar o retorno. Olha, foi muito bom assistir o testemunho e eu quero dizer que isso me fortaleceu porque eu estou no começo da caminhada, mas eu estou firme praticando os princípios e a força de Deus está dentro de mim. Ela disse isso. Então eu sofri até um acidente agora, caí e tal, mas eu estou aproveitando cada minuto para ficar com Jesus, coisas que eu não estava podendo fazer, porque era muito trabalho. E agora eu estou sentindo assim alegria no coração, estou com calma, Deus está ajustando minha família, meu casamento. Quer dizer, as práticas, elas funcionam, não é num dia. Não é? A vida, gente, é vida, não é uma coisa que acontece num minuto. Deus precisa arrumar tudo dentro de nós, para a gente, sabe, não cair ali na frente. Então, às vezes a gente acha que está demorando, mas Deus tem controle. Ele tem controle sobre todas as coisas. Então, demora às vezes um pouco, porque Ele está ajustando áreas importantes da nossa vida, que são alicerces. Se você não alicerçar bem o edifício, ele vai cair. Qualquer vento, qualquer turbulência, tribulação, vai cair. Então, se nós, espiritualmente, não estivermos alicerçados, aonde? Na palavra. E o que quer dizer isso? Se eu não estiver vivendo o que a palavra de Deus diz, isso é alicerce, que é o fundamento, né? Da doutrina é a palavra de Deus. E se eu não estiver vivendo, este é o alicerce. Quando a tempestade vem, a tribulação me derruba, destrói. Pode até pegar pedaço que já estava bom. Entende? Então a gente dá brecha para o diabo quando a gente não está vivendo. Então como que eu vou viver? Como que eu vou implantar essa palavra? Como que eu vou fazer esse alicerce? Então, a Lúcia, foi ela que me ligou. Não sei se vocês conhecem, mas ela mora no Residencial 9. Ela disse, Ana Maria, quando eu fui batizada no Espírito Santo, vai fazer 2 anos que eu comecei a frequentar a igreja. E eu comecei a orar só, eu, às vezes, quero falar o que você fala. Candorobo. Aí ela falou lá de um jeito, mas não vai. Então, eu vi que não é cópia. E aí eu falo outro jeito, falei, mas é lógico, é pessoal. Às vezes, pode ter um som parecido, né? Porque se a gente for mudar agora lá para o Rio Grande do Norte, para Paraíba, aquele sotaque super forte, a gente vai acabar falando com aquele sotaque. Uma hora ou outra a gente vai falar. Porque a alma é assim, ela, sabe, ela pega aquele sotaque, aquilo que você está vivendo naquele ambiente. Então, a oração em línguas, você nasceu aqui. Você foi batizado no Espírito Santo aqui. Então, de repente, fica ali um som meio parecido, entende? De repente, você tem um som meio parecido, mas o Espírito Santo vai formar as palavras aí dentro. Entende? E se for outro som, aleluia, não se preocupe com isso, porque Deus é Deus. E não vem com essa que é diabo que está orando, porque senão ele estava orando o dia inteiro em línguas lá, no terreiro, onde ele vai, no mundo, aí, sei lá. E, no entanto, ninguém está orando em línguas, coisa nenhuma. Então, vai, diabo mentiroso, para lá. Vai enganar outro. Entendeu? A gente tem que ter fé, acabou. É assim, ai, só isso, ai, que delícia. Ai, que simples. Né? Porque se for nas coisas do diabo, ele faz um trupé lá, não faz mesmo? Derruba o negro no chão, fica socando ele, faz cada coisa. Gente, coisa de diabo, o povo só conhece isso, não sabe o que é o Espírito Santo. Fica com medo, mas eu não estou sentindo nada dessa. Queria o quê? O garfo do diabo? É, está acostumado com o diabo, pensa que é isso. Deus é suave, Deus é manso. Deus, sabe, ele não nos constrange, ele é delicado. As coisas de Deus são delicadas. Então, muitas vezes, assusta, né, a manifestação do Espírito Santo, porque o povo é exagerado. Então, faz mais do que o Espírito Santo está fazendo. E aí, dá a impressão que é aquilo. Quem já leu o livro do David, ele é engraçado. Ele é muito engraçado. Mas é verdade, porque tudo que ele fala é verdade, mas é que é muito engraçado, né? Aí o cara foi uma vez numa assembleia lá de pentecostais, aqueles gritento bastante, né, fazer aquilo tudo lá, tal, e vai orar em língua. Fazia tanto assim, o cara ficou com medo e foi embora. Falou, ai, gente, isso não vai dar esse negócio. Aí, um dia, ele vem lá, viu o poder de Deus e tudo, falou assim, mas você precisa orar em línguas. Não, eu não quero ser que nem galinha, frango, fazendo assim. Eu falei assim, mas quem falou que para orar em língua precisa fazer assim? Ai, mas é que eu fui lá muitos anos atrás, eu fiquei horrorizada. Eu não tenho jeito para isso. Não tem nada desse, tá vendo? Às vezes a coisa exagerada assusta os outros que não estão acostumados. Tem gente que nem liga para fazer isso, aí estou raiva de coxa que levar. Tudo bem, meu Deus. Outros já estão assustados, não vão fazer isso. Daí não quer, some de vez, está com medo do Espírito Santo. Né, gente? O Espírito Santo é bacana, ele é legal. O Espírito Santo é suave, o Espírito Santo é delicado, entende? Então, se houver uma manifestação mais forte, mas ele não deixa você inconsciente. Quem falou isso? Onde já se viu? Você tem noção de tudo, você sabe tudo. É maravilhoso. É uma presença boa. Não é que nem o diabo. O que, que aconteceu? Aonde que eu estava? Sei lá. É, você não sabe o que você fez? Isso é diabo. O que é isso? Então, nós devemos deixar o Espírito Santo livre dentro de nós. É com delicadeza. Ele vai tomando conta das áreas da nossa vida que estão destruídas. E depois a gente vai aceitar. Chega uma hora que fala, meu Deus, não é mesmo esse jeito. Ele mostra o caminho certo, o jeito certo de andar com Deus, como funciona. O Espírito Santo é delicado, ele é maravilhoso, ninguém tem que temer dele. Tá? Ninguém tem que se assustar com o Espírito Santo. Não é porque tem gente aí fazendo coisas, deixa pra lá. Faça do seu jeito. Que jeito que você gosta? Você gosta de canduruco, xerebe. Então é assim, faz assim. Seu raio que estiver errado no gosto que eu tenho. Faz assim, mas sei lá. Não tem importância. Faz o que você quiser. Entendeu? Eu não vou fazer isso, porque esse não é o meu jeito. Então, não tem importância. Mas, de repente, o Espírito Santo vai acalmando as suas emoções. Que é isso. Tá? Porque, às vezes, a pessoa só deixa orar porque viu o outro lá tremendo. Aí, se eu não tremer, eu não vou orar em línguas. Não tem a ver isso. Mas pode ser. Pode ser. Pode haver um tremor. Pode haver. Porque é uma presença muito forte do Espírito Santo. Tá? Então, às vezes, acontece isso. Mas nem sempre. Então, não se preocupe, porque se você está tremendo e você não está parando, não está conseguindo, fica lá tranquilo que Deus tem controle sobre as coisas. Não se preocupe que não é diabo coisa nenhuma. Fica tranquilo, deixa o Espírito Santo agir, vai dar tudo certo. Amém? Deixa o Espírito Santo à vontade. Ele é Deus e ele pode com o diabo. Tá ok? Porque se for qualquer coisa de diabo, o Espírito Santo vai dar jeito. Então, vai orando cada dia um pouquinho, ele vai amansar tudo. Ele vai pôr tudo em ordem. Não é demais isso? É o Espírito Santo de Deus, gente. Andou com Jesus, não deu problema algum. Então, deixa ele andar com você. Vai ser maravilhoso. Então, orar em línguas vale a pena. O Senhor vai estruturando a nossa vida, vai equilibrando, ajustando o edifício. Deus disse que é como um edifício, porque se edificar, vem da palavra edifício, tá? Então, nós precisamos de edificação em Deus. E é o Espírito Santo que faz isso, através da oração em línguas. Não para, porque não é de um dia para o outro que vai edificar. Porque prédio bom, bem alicerçado, não faz nem num ano. Não é mesmo? Uma coisa forte, bem estruturada, uma coisa grande, é num ano que faz? Que, gente, são muitos detalhes para funcionar tudo perfeito. Pois vem os testes, ali não está bom, tem que quebrar, fazer de novo, não é assim? Então, minha gente, por isso que Deus usou essa palavra. O Espírito Santo vem, nós deixamos ele formar esta intercessão através dessas línguas, Kandorobo Sherabariabala. Entendeu? Muitas vezes a gente está fazendo coisa errada, não estamos ouvindo o Espírito Santo, estamos teimando com ele, mas vai orando. De repente ele vai mostrar. Enquanto eu não vir e não aceitar, ele não vai mexer naquela área. Por isso que demora. Não é que ele está com muito serviço na vida do outro, imagina. Isso não tem a ver. É que eu não vi ainda. Eu não aceitei ainda o que a palavra de Deus diz. Eu não me submeti ainda, então ele está esperando, ele está orando mais, fazendo mais intercessão. Enquanto eu não perceber que aquilo não é aquilo, mas já faz 4 anos. Ah, que faça 6, 8, 15. Uma hora você vai enxergar e falar, meu Deus, não, ai, não é assim. Aí pronto, aí o Espírito Santo toma a liderança. Enquanto eu não enxergar, eu posso morrer de ouvir falar. Enquanto eu não enxergar, através do Espírito Santo, ele não vai mexer. Ele não vai fazer mudança. Sabia isso? Que o Espírito Santo só faz mudança na nossa vida se nós deixarmos. E para nós deixarmos, você tem que ter consciência. Não pense que você vai dormir hoje, amanhã está tudo feito, você já é outra pessoa. Isso não. A única coisa que aconteceu assim, ó, tchic, rápido, no estalar de dedos, foi a salvação. Tá? A única coisa. Agora, porque dependia dele, ok? Eu aceito Jesus, é verdade, é verdade, é verdade, Jesus. Pronto. Eu não vi, ninguém vê. Mas acontece um milagre lá dentro. O nosso espírito nasce de novo. Nós somos de Deus agora. E o Espírito Santo pode vir. E nós podemos ser batizados no Espírito Santo. Podemos dar a nossa vida a Ele. Podemos começar a orar em línguas. E aí então que vai começar tudo. Aí é que vai começar tudo. O nascer de novo é assim. Tchic. É de um minuto para o outro. É rápido. Agora, vocês não pensam que mudar de vida é rápido, não. Ajuste, edificação, demora, gente. E é por causa disso. Enquanto você não enxergar e com convicção aceitar que aquilo que você é, que está fazendo, está errado. E o que a Bíblia diz é certo, o que o Espírito Santo está colocando dentro de você é certo. Você não vai mudar. Então, leva tempo. Leva tempo que, ó, fortaleza na mente. Nós achamos que nós estamos bem certos. Você não acha mesmo? Fala a verdade. Ah, mas é claro. Estou achando que está tudo certo, mas está nada, está tudo errado. Por isso, não tenham preguiça de orar em línguas e nem de ficar sentado lá, orando, lendo a palavra. Vai fazendo. O Espírito Santo está mexendo em áreas que só Ele, Deus, pode mexer. E só Ele pode trazer Jesus para aquela área. Porque quem vivifica a palavra de Deus é o Espírito Santo. Não é mesmo? E a palavra de Deus é Jesus. Tá certo? Então eu vou lendo a Bíblia, oro em línguas, e já li 70 vezes essa carta. Mas ela não me mudou em nada. Então vamos ler mais 70? Quem sabe? Mais 80, mais 300. Aí, de repente, nossa. Gente, olha isso. Olha só. Você nunca tinha entendido aquilo. Tão simples. Olha isso. Parece que esse versículo nunca esteve aqui. Ah, entendi. Peraí. Mas eu estou nessa ou não? Porque não é só entender, ter o entendimento. Precisa ver se está naquela palavra. Não, eu não estou fazendo isso. Às vezes eu até começo a fazer, mas eu não estou fazendo. Então, vai agora com consciência se alimentar mais daquilo. Para o Espírito Santo, então, poder agir na sua vida e arrancar o que está ao contrário do que a palavra diz. Dá trabalho, nós damos muito trabalho para Deus, no sentido de que nós somos lentos, porque a nossa mente é cheia de fortaleza. Então, não desistam. Não é de um dia para o outro, mas quando você começar a entender, pegar gosto, gente, não tem diabo que segura, sabia? Aí, minha gente, é maravilhoso, porque aí você pega gosto por andar na luz, não nas trevas. Porque andar nas trevas é você pensar que está certo, está tudo errado. Você não está fazendo o que Deus quer, você nem está entendendo. Porque não é intelecto, é espírito. É maravilhoso. Aí sim, a gente vai... Sabe, murchando, sabe, o orgulho vai saindo, a soberba, né, o sabe tudo, vai saindo. Aí um aí veio assim para mim, pior que é líder, né? Líder, assim, cuida de muita gente. Ó, esse negócio de ficar lendo muito a Bíblia, isso que é errado, menina. Você já imaginou, coitada das ovelhas, né? Me diga só isso. Se eu chegar aqui e dizer assim, gente, não leia muito a Bíblia, porque... Pra quê? É perigoso, gente. Pior que existe isso. Aí, esse líder disse assim, olha, sabe por quê? Esse negócio de ficar orando muito em línguas é perigoso. E orar muito, e ler muito a Bíblia, sabe por quê? O saber, Paulo disse, ensoberbece. Ai, deu até um aí assim, comecei a tremer. É uma coisa, gente, como é uma coisa estragada. Você não fica fazendo assim, arrepiado? Cuspindo.
É isso que me deu na hora. Ixi, coisa ruim. Quem falou isso? O saber que Paulo está falando é intelectualmente, nego. Ô, nego, tá entendendo? Porque os intelectuais não são soberbos? Ah, são insuportáveis, porque eles deletam Deus. É isso que Paulo está falando. Se você quiser entender a Bíblia com a sua mente intelectual, com a sua razão, você fica soberbo. E Deus não está lá, coisa nenhuma. Muito pelo contrário, aquele que tem revelação da palavra de Deus vai ficando murchinho. Vai ficando simples. Vai ficando dócil. Vai ficando submisso. E sabe tudo ali que está falando na Bíblia. Já entendeu lá dentro. Mas sabe que então Deus é mais do que tudo. Eu não era mesmo nada e nem sou. Se não é Ele operando dentro de mim, diante de Deus, negativo. O que adianta eu ficar me aparentando para os outros? Ah, que eu sei, que eu sei, que eu sei. Não é o caso, tem que mostrar o poder. Isso que vale, não é mesmo? Vocês não acham? Teologia só 6666, sabe tudo. Cadê o poder? Cadê os milagres? Cadê a presença de Deus? Cadê a unção? Então, esse saber ensoberbece. Entendeu? Ô, gente, não pode tirar um versículo assim da Bíblia e sair falando. Forma uma teoria, uma doutrina errada. E Jesus não quer isso. É um contexto. A palavra de Deus é todo um contexto. Você pega, vou mandar uma carta para você amanhã, aí você tira só lá uma coisinha do meio e sai falando, gente, vai deturpar tudo o que eu disse. A minha vida e tudo mais, o assunto que eu estou falando, ou não? Não, aquilo tem um sentido global dentro da carta. A palavra de Deus é assim. São assuntos. Então, os versículos estão encaixados em assuntos. O que que esse versículo quer dizer dentro do assunto? O que que Jesus estava falando para esse versículo estar aqui? Então, se você orar em língua, você não vai engolir qualquer coisa que está por aí, não. Por isso que não funciona. Quando for a verdade revelada, funciona, porque é Deus. Amém? Então, vale esse daqui, ó. O ministério de um profeta, Kenneth Hagin. Tá cheio de nego dando profetada. Né? Todo mundo, tem gente que até paga, já não viu? O pastor David foi. Um dia ele tinha viajado tanto a barbudo, até sujo. Daí tava com um amigo, ó, vamos lá na igreja, lá do fulano. Que disse que, mas ele já tava já com essa unção. E os anos tinham se passado. E ele tava mais velho. E além do que, ele estava assim, barbudo, não tinha nem tomado banho, que estava viajando. Ah, vamos lá, porque o cara lá, ele dá profecia, mas ó, ele cobra 100 dólares. Então ele pegou, pôs no bolso, 100zinho dobrado, ele mal tinha, hein? Até pegou do amigo. Tava meio ruim o negócio ali. Aí chegou lá, o cara começou a falar assim, cada coisa para ele. Olha, você tem que mudar de vida. O que você está fazendo não agrada a Deus. E daí foi com um discurso, né? O cara estava pregando a palavra já, não sei das que. Aí ele olhou bem para o cara e falou assim, nossa, você não está me conhecendo? Ele, o quê? Ah, eu sou o David. Ele, nossa, mas você mudou tanto. Tinha nada a ver. Viu? Tá cheio de gente que vai, sobe ali, ó. Acho que para os lados de Jandira tem mais morro que aqui, né? Então eles gostam de ir lá, porque Deus só fala no morro. Deus só fala no monte. Vai lá no monte, vai. Perigoso. Aí vão lá ouvir profecia, não sei das que. E tem mais, tem gente que telefona, olha, você acha que eu devo aplicar na bolsa de valores da ABC ou da... Ah, sei lá, meu. Oh, alô, plim, plim, vira um botão aqui, já estou em sintonia com Deus para dar profecia para os outros agora. Gente, Deus geralmente usa quando você está ministrando. Vem a palavra, vem uma profecia, Deus fala coisas com a pessoa, olha, dá orientação para a vida dela, alguma coisa que vai acontecer, assim, Deus não está falando de caixão de defunto, de cemitério, nada disso. Né? Deus está falando, assim, de mudança de vida, de bênçãos, ou alguma coisa que precisa ser estruturada. Então, vem uma profecia para a pessoa, tá certo? E geralmente isso acontece na hora que a unção está presente na ministração. Ou então, se vou, a gente marca um horário, vamos sentar, vamos orar. Você vai contar o seu problema, vamos orar. Deus, se quiser, geralmente, ele dá uma palavra. Vai em uma profecia, ele vai falar alguma coisa para você, uma orientação. Mas não é assim, né, gente? E tem mais. Se tem uma pessoa ministrando, Deus vai usar aquela pessoa, não vai usar todo mundo que está sentado aí, porque então chega, né? Cada um fica aí ministrando. Tá certo? Então está errado. Então abram os olhos, né? Quem ora muito em línguas já sabe discernir bastante isso. Alto lá, porque a pessoa gosta de mostrar que é espiritual, poderosa. Então começa a falar o que dá na cabeça. Aí não vai dar retorno, põe medo até atrás da vida dos outros, de repente. Porque Deus, quando fala, é para arrumar a vida, não é para desgraçar a vida. Sabia disso? Então, se liga. Amém? Deus sempre vai te dar uma palavra para solucionar o seu problema, não para te atrapalhar, que é isso. Então, olha, o povo nem sabe dessa, né? Não é tão inteligente? Usa aí, então, usa a ideia um pouco. Já que você é tão inteligente, usa a ideia. O que, que a pessoa falou para você? Falou cada coisa, nossa, que isso, que aquilo, maldição e tudo. Então, Deus não está resolvendo o seu problema. De onde veio essa palavra? Larga a mão. Olha isso aqui, ó, do T.L. Osborne, o testemunho da fé. Ele está falando aqui da confissão da palavra de Deus. Como isso funciona? Como confessar a palavra de Deus funciona? O tempo que você fica falando aqueles versículos. Mas, gente, atenção. Todas as práticas, elas andam juntas. Tá certo? Quando você vai andar num carro, tem um monte de coisa funcionando lá, né? O carro, ele é um conjunto de coisas para andar. E assim, existem os princípios da oração. A confissão da palavra de Deus é um princípio. A adoração é outro, né? O jejum é outro, a oração em línguas é outra, a meditação é outra, etc. Então, isso pode ajudar você, porque funciona, ou alguém, né, que você quer orientar sobre a confissão da palavra. Agora, Marilyn Hick vai falar livre dos grilhões da infelicidade, né, das preocupações, dos tormentos. Então, nós precisamos ficar livres desses grilhões e, com simplicidade, então, viver a alegria que Jesus deu para nós. A alegria dele. Isso é uma coisa muito simples. Mas é preciso você ir recebendo essa alegria do Senhor quando você ora. Deixar ele mudando o seu modo de pensar. Quando você mudar o seu modo de pensar, você vai ser alegre. Sabia? Porque é o modo errado de pensar que faz a pessoa ser triste, amargurada, cheia de problema e etc. Então, esse livro da Marilyn, ela vai explicar muito bem como ficar livre desses grilhões para você ser feliz. Amém? Isso pode ajudar você. Então, hoje nós vamos ter um momento que nós vamos cear, tá certo? E para isso nós precisamos, então, ouvir a palavra de Deus um instantezinho, para que nós possamos, diante de Deus, entregar aquilo que seja de ajuste, né? Porque a ceia do Senhor, quando Jesus disse que é para nós relembrarmos o que ele fez, mas era para nós relembrarmos no amor. Ele mandou que isso fosse feito acompanhado do amor. Então, esse momento que nós vamos agora ouvir a palavra de Deus, e depois o Senhor Jesus vai estar conosco neste banquete, ele vai nos servir esta ceia. Então, que nós possamos fazer uma reflexão de onde nós estamos esbarrando com relação ao amor ao próximo, para que nós sejamos abençoados, porque tudo flui no amor de Deus, esse amor divino, e nós temos condição de andar nele, porque nós nascemos de novo. O ímpio não pode, ele não nasceu de novo, ele não pode andar em amor. Mas quando nós nascemos de novo, naquela hora, o amor de Deus foi derramado no nosso coração. Naquela hora. Então, quem nasceu de novo tem a condição de andar no amor de Deus. E nós temos que nos aperfeiçoar no amor de Deus. Então, veja só João 15. Vamos ser breves. E aí você vai fazer a sua reflexão com Deus e entregar o seu coração, o que precisa para ele. Amém? Para você ser abençoado nessa ceia hoje. Eu gosto quando o culto é do Espírito Santo,
Porque ele sempre vem de uma maneira, cada vez que a gente se reúne, ele vem de uma maneira gostosa. Não é mesmo? Ah, mas é tão bom. Por isso que é bom andar com Deus. Então, você achou João 15 aí? Tá, então versículo 4, vamos aqui, rapidinho. Nós vamos ler o versículo 4 e 5, tudo bem? Jesus está dizendo assim, olha, permanecei em mim e eu permanecerei em vós. Como não pode o ramo produzir fruto de si mesmo, se não permanecer na videira? Assim nem vós o podeis dar, se não permanecerdes em mim. Eu sou a videira. Porque ele falou de ramo e de videira. Afinal, quem é ramo, quem é videira? E o que é fruto? Eu sou a videira, Jesus. Vós, os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, ele dá muito fruto. Porque sem mim, nada podeis fazer. Irmãos, Jesus está falando de fruto. Tá? O fruto, ele existe no nosso espírito. O fruto não é o Espírito Santo. Então, Jesus disse que para nós darmos frutos, nós temos que estar nele. E ele não é o amor? Ele não é a verdade? Ele não é a vida? Ele não é o caminho? Então, isso tudo nós vamos ter através de Jesus. Porque somos os ramos. Os frutos dão aonde? No tronco ou no ramo? No ramo, né? Se há alguma irregularidade, nós estamos partindo do princípio do normal. Então, a árvore cresce, tem o tronco, que é a vida. E tem os ramos. Nos ramos, os frutos estão lá. Nós somos os ramos. Estamos presos no tronco, na árvore, na vida, que é Jesus. Então, nós vamos ter que produzir frutos de acordo com o que aquela árvore tem. O que que esta videira é? Amor. É Jesus. Né? Deste amor saem todas as outras coisas. Então, é isso que tem que predominar na nossa vida. Estão me acompanhando? Então, nós somos os ramos, nós temos que ficar ligados com quem? Com as notícias, né? Com as coisas do mundo, com as dificuldades, com os tormentos, com tudo isso. Com os pecados. Não. Nós somos os ramos que estão ligados, que pertencem a uma videira, que é o próprio Jesus. E ele vai dar o fruto, ele vai passar para nós o que ele é. Veja só. Que o fruto não dá ali aonde ele é. O fruto vem dele, vai para o ramo e do ramo sai o fruto. De modos que quem é guiado pelo Espírito Santo dá fruto. Entende isso? Ser guiado pelo Espírito Santo tem que dar fruto. Qual é o fruto que estamos produzindo? Porque se não forem frutos, baseados no amor, nesta qualidade, não são frutos bons. Então, o galho, o ramo, não está grudado na videira. Não pertence a ele. Não é tão claro isso que Jesus falou? Mas vamos ver, então, esse fruto do amor com mais clareza em Gálatas, capítulo 5. Vamos lá. Gálatas. Capítulo 5. Por isso que Jesus falou, sem mim não dá, vocês não vão ter nada. Mas veja só, que não dá para andar com Jesus sem que seja com o Espírito Santo. Isso é engano fatal. Como que você vai dar fruto, sendo que o fruto é amor? E esse amor tem que vir de Jesus. Só o Espírito Santo pode fazer isso. Então, nós precisamos da ação do Espírito Santo. Então, não dá para deletar o Espírito Santo. Não dá para amar sem que seja com a operação do Espírito Santo dentro de nós. E quando nós começarmos a amar como Jesus ama, é bênção na certa. E amor quer dizer, assim, igual, perdão.
Não é isso? Não é, irmãos. Nós temos que perdoar todos os dias. E não adianta que foi coisa que aconteceu não sei quantos anos atrás, mas aquilo machucou mesmo. Aquilo feriu mesmo. Aquilo destruiu. Ah, já até esqueci. É óbvio que você não vai ficar todo dia lembrando que você vai para o hospício. Acontece o quê? Aquilo formou uma chaga. Aquilo formou uma doença dentro de você. E você resolveu tampá-la. E foi vivendo com os frutos, com a decorrência daquele machucado, que é a falta de perdão. Isso não pode ficar mais dentro aí. De jeito nenhum. Por isso que nós precisamos da videira. Amém? Nós precisamos ficar com ele. Que jeito que você fica com Jesus? Vamos pintar um quadro, né? Você faz aí o rosto que você quer e vamos tacar aqui. É assim? Ou então vamos pendurar no pescoço? Ah, vamos pendurar aqui no braço. No dedo. No calcanhar. É assim? Não. É no nosso coração. É no nosso espírito. Estão entendendo, irmãos? Então veja aqui. Gálatas capítulo 5, versículo 16. Digo, porém, andai no espírito. E jamais satisfareis a consciência da carne. Então, irmãos, andar no Espírito, nós precisamos deixar que o Espírito Santo gere o fruto que é amor. Por quê? Veja só o versículo 22. Veja, acompanha aí. Tá certo? 22. Mas o fruto do Espírito, aqui esse Espírito é Espírito Santo. Tá ok? O fruto do Espírito é o quê? Amor. Do amor. Porque se você tá amando, você tá triste ou você tá alegre? Alegre. Se você tá amando, você tá em paz ou você tá atribulado? Em paz. Se você tá amando, você é longânime, você sabe ter paciência, você sabe olhar sem recriminar, você sabe respeitar. Se você está amando, você sabe fazer isso ou não? Então, muito bem. Quem está amando, o amor, é benignidade. É benigno. Vem do bem. Tá certo? Faz coisas boas. O amor. Quando está amando, você vai e prejudica o outro. Não, você só faz coisas boas. Não é se você está amando, você não faz de tudo. Você vai, você se desdobra, não é assim? Nossa, não é mesmo? Mas se não está, hein? Jesus. Então não é fruto do Espírito. O fruto do Espírito é benigno. Vem do bem. É fruto do amor. Olha só. Depois. Ai meu Deus, perdi. Depois então, o amor, ele também é bondade. Tá certo? É do bem e só faz coisas boas. O amor, bondade. Uma pessoa bondosa é sempre boa. Não é demais isso? É mesmo, nossa. E olha, o amor, ele é fidelidade. Até na hora difícil é fiel. Não vira folha. Jesus não virou a folha na hora difícil. Ele foi até o fim. Ele mostrou o que é fidelidade. Não é demais isso, irmãos? Isso é amor. Isso é demais. E isso nós não vamos ter com a carne. Tá ok? Isso nós vamos ter com o Espírito, porque isso é fruto do Espírito Santo. Quem é guiado pelo Espírito Santo, então está produzindo frutos. Quais? Amor. Tem que ser tudo baseado no amor. Estão me acompanhando, irmãos? Então não tem importância. Se esbarrou ali em algum que não era. Não tem importância. Nós temos o Espírito Santo para nos ajudar nas nossas falhas. Nós temos a palavra de Deus, Jesus, para nos ajudar quando nós erramos. Porque se nós reconhecemos na oração, porque se nós ficamos em oração, nós reconhecemos que o Espírito Santo vem, põe aquele constrangimento que diz a Bíblia, que ele coloca uma tristeza de salvação. Está escrito lá. Mas a do mundo é de perdição. Porque a tristeza do mundo não tem nada a ver. Mas quando o Espírito Santo gera aquela tristeza, ah, eu não sei por que eu fui fazer isso. Não devia. Meu Deus! O Senhor me perdoa, porque eu tenho que pedir perdão para Deus. Porque a Bíblia diz que quando eu peco, é diante dele que eu peco. Se eu errei com você, eu pequei para Deus. Diante de Deus. Então, Deus, eu estou me sentindo mal porque eu pequei diante de ti. Me perdoa. E ele é fiel e justo para me perdoar. Então, ele perdoou. Tudo bem, Ana Maria. Vamos, fica em pé. Vamos de novo. Vamos novamente amar. Eu estou aqui, sou o amor. E eu quero que você ande nesse amor. E agora, preste atenção. Todas as vezes, Ana Maria, preste atenção para você só amar. Não erre, você já viu que não é bom. Então, continue amando. Aí vai, 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 vai. De repente, parece que já está com tudo. De repente, tum, bum, bum. Aí, vai de novo, o Espírito Santo vem e ajuda. Mas isso, nós precisamos estar na presença de Deus todos os dias. Entende? Veja como o diabo é enganador. E ele só pode nos enganar através da carne. E ele engana as pessoas de que orar muito não se deve. Ah, nem tanto. Você não está levando a sua vida? Escuta, cada um leva a vida do jeito que quer, mas tem um retorno. E é bom que esse retorno comece agora, esse retorno bom. Porque ninguém vai receber de Deus coisas ruins. Okay, Deus não manda coisas ruins. Mas ninguém vai receber... Na hora que precisa de uma bênção, um escorpião, que é o diabo que vai trazer, em vez de receber a bênção que Deus está querendo dar, se andar no amor. Se andar no amor, Deus tem como vir abençoar. Homem nenhum vai te abençoar. Vai te apunhalar pelas costas. Mas Deus vai te abençoar. E é muito bom quando Deus nos abençoa. É melhor do que qualquer agrado que qualquer pessoa possa nos fazer. É muito melhor. É demais, não tem igual. Então, preste bem atenção no amor. Por quê? Se o Espírito Santo está agindo na minha vida, se eu estou mesmo a fim de deixá-lo me guiar, eu vou começar a pensar no amor e vou pensar duas vezes antes de prejudicar qualquer pessoa. É óbvio que não vai ser na primeira e nem na décima, que eu já vou fazer exatamente o que Jesus falou. Olha, aquele que acabar com a tua vida, você vai, ora para ele, abençoa, dá até o que ele precisa. Gente, a carne não deixa uma pessoa fazer isso. Vocês sabem. A carne diz, vai lá, estrangula. Acaba. Prejudica. Blá, blá, blá. Não é assim? Tem que levar agora um aí, vai ter que ser prejudicado. Blá, 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 blá. O Espírito Santo fala, perdoa, deixa para lá. Eu vou te dar, eu vou fazer. Mas vai acreditar no Espírito Santo? Vai ler Bíblia, vai orar muito em línguas, vai adorar o Senhor para ver que ele vai dar. Senão não vai, não vai acreditar. E vai ficar chorando na cruz de Jesus. Jesus, me dá, olha a minha vida, eu não tenho nada. Ué, você já perdoou? Você já deixou eu te dar? Você já está andando no amor? Você já está fazendo o que eu disse que é para você fazer? Ah, mas é forte, Jesus. João diz que é forte porque eu estou em pecado. Qual o pecado? Desobediência, não quero perdoar. Ah, é duro. É, mas Jesus disse que é possível, porque ele passou por isso. Para hoje você ter o que ele tem, o que ele é, a justiça. Então, esse orgulho, essa parte carnal que quer se defender, quando a gente não aceita Deus, nós queremos fazer, nós mesmos vamos fazer a justiça. Eu vou fazer a justiça na minha vida. Espera aí, eu vou resolver. Telefone, eu vou, eu faço, eu vou dar um jeito, eu quero resolver. Mas eu não quero fazer o que a Bíblia diz. Porque o meu caso é diferente. Porque afinal sou eu, Ana Maria. Você eu não sei, minha filha, mas eu. Todo mundo é assim. Então precisa estar muito cheio de amor de Deus para confiar em Deus. Que ainda, né? Que tudo, Deus está ali presente para me dar. Ou nós não acreditamos no que está escrito aqui? Não. Se acreditasse, fazia. Elias morreu de medo. Ai, vou morrer, porque agora Jezabel vai me matar. Ué, ele acabou de falar, manda fogo na frente dela. Manda fogo do céu agora, Deus, para acabar com esses ídolos. Deus mandou fogo, acabou com os ídolos, acabou com a água. Você já viu fogo acabar com água? Só Deus para fazer isso. Você já viu? A água apaga o fogo, né? O fogo de Deus engole a água. Não, só Deus. O que é isso? Mas nós não cremos nisso. Porque se crêssemos, nós íamos receber de Deus. Elias foi lá, ficou lá, embaixo de um negócio desse aqui, assim, ó. Me mata. Me mata. Um negócio desse tamanho. Quero morrer. Quem queria morrer? Nada, mentiroso. Tá fazendo fiasco ali, com medão de Jezabel. Acabou de ver o poder, desceu, agora tá com medo. Fraqueza humana. Tô com fome, não vou comer nada. Ficou lá no deserto, não tinha nada. Só debaixo de três folhinhas lá. Aí Deus mandou o corvo levar comida para ele. Tá escrito, isso é verdade. Ah, faz favor, aleluia. Se nós crêssemos no que a Bíblia diz, deixa o cara fazer o que ele quiser. Esse Deus é Deus ou não é? Na minha vida. É bom experimentar Deus. Se sinta fraco, Paulo falou. Seja fraco diante de Deus. Tenha alegria, prazer na sua fraqueza. Porque daí que vem o poder de Deus. Isso é graça. Ah, você pode resolver mesmo todos os seus problemas. Não. Então deixa Deus resolver. Creia no que a Bíblia está dizendo. Pegue uma passagem dessa ou outra, ou tem mil passagens. E creia, fica lá, Deus só vai fazer. Mas não vai dar ordem para Deus que jeito que ele tem que fazer, porque ele é Deus. Ele é que sabe que jeito que ele vai fazer para te abençoar. Ele é maravilhoso. Por isso que o nosso coração tem que estar limpo diante de Deus. Porque se ele não achar iniquidade em nós, ele nos abençoa. Está me ouvindo? Por isso que nós temos que produzir frutos. Jesus falou, olha, vai agora. Vai produzir fruto. Que fruto? Agora eu vou sair pregando para cima e para baixo, falando de Jesus, e eu mesmo não estou com nada, né? O que eu puder fazer para prejudicar o povo, eu vou fazer. O que eu puder fazer para destruir as pessoas, eu vou fazer. O que chegar na minha frente, eu vou acabar com ele. E ó Deus! Ah, é? Deus não quer esse tipo de gente para servi-lo de jeito nenhum. Esse tipo de gente não serve para servir Jesus. Porque o fruto dele, que ele quer que nós produzamos, é o amor. E se nós soubermos fazer isso, nós vamos ser abençoados sempre, toda hora e toda vez. O diabo vai vir, mas você sabia que ele não vai poder com você? Por quê? Porque ele não tem amor. Essa arma acaba com o diabo. Esta arma acaba com o diabo. Amor. Digam amor.
Amor.
Mas novamente, amor divino. Digam. Aham. Amor divino. Esse amor acaba com o diabo. E é isso que nós precisamos para sermos felizes e abençoados. Tá certo? Nós precisamos de Deus. Nós não vamos conseguir esse amor andando para cima e para baixo, não, viu? Fazendo aí, ai, querido! Dali a pouco, hein? Pá, buf. Que é coisa natural. Amém? Antes da gente ter um relacionamento muito grande, vamos ficar longe bastante. Fica para lá orando, vou ficar para cá orando, jejuando, depois nós vamos ficar juntos. Porque o diabo vai vir para ver se isso é o mesmo amigo. Será? Na primeira tropeça, pum.
saber? O relacionamento de filhos de Deus, irmãos, o diabo vem provar. Ele vem testar para ver se nós estamos andando na palavra. Porque mundo é mundo, né? Então, irmãos, o fruto do amor, o fruto do Espírito Santo é amor. Então, nós precisamos deixar o fruto, veja lá, porque o fruto dá no ramo, então preste atenção que esse fruto vem do seu Espírito, não do Espírito Santo. Deus não estava falando nada do Espírito Santo ali. Jesus não falou que é o Espírito Santo que era que ia andar amando por aí. Ele falou, eu sou a videira, você é o ramo. E ó, ramo, vai dar fruto. Então o fruto é esse aqui, que é o Espírito Santo. Vai produzir dentro de nós, no nosso espírito, enquanto nós, oramos em línguas, ele está destruindo todo o fruto maligno, que não é amor. Nós não somos, quando as pessoas não são felizes, não, nem vou falar nós. Quando as pessoas não são felizes, é porque elas não estão amando com amor divino. Esse amor não está legal lá dentro. Então nada está bom, está arranhando tudo. Porque o amor de Deus é paz, é alegria, é benignidade, é bondade, é fidelidade. Domínio próprio, eu nem li tudo. Peraí, vamos lá. Olha só. Mansidão 23. Domínio próprio. E contra estas coisas não há lei. Porque se você está andando no amor, não tem lei contra você. Porque você está fazendo tudo certo. Valeu? Você entendeu tudo. Quem que você está prejudicando se você está amando? Então não tem. A lei não pode ir contra você, porque você está amando. Deus é sábio, hein? Deus é sábio. Se eu estiver amando, que lei que vem contra mim? Quer ver só Romanos 13? Vai lá. E nós já vamos terminar agora. Ai, eu me estendi demais. Mas é que é demais, né, irmãos? Jesus, ele nos ama demais, demais, demais. E ele quer fazer algo na nossa vida. Ele quer que a gente ame do jeito que ele ama. Olha, é versículo 10 de Romanos 13. E nós já vamos parar por aqui. Achou? Romanos 13, 10. O amor só faz coisa estragada por aí. Prejudica, arranca os cabelos dos outros, arranca o olho do cara. O amor é traição completa. Está escrito isso na sua Bíblia? Então nós não podemos fazer isso. O amor é assim, ó, deita com ódio, levanta com raiva. É isso. Não! Nós temos que mudar. Não tem que mudar todo mundo? Ah, faz favor, gente. Então, se esta palavra está falando algo no seu coração, você precisa mudar a sua agenda. Hoje mesmo, você pega a sua agenda e faz mudanças de compromissos. Porque você está com pouco compromisso com o Senhor Jesus. Ele está no fim da agenda e você não chega lá nunca. Porque o dia acaba, acaba o outro, você não chega lá. Está me ouvindo? Então diz assim, o amor de Deus não pratica o mal contra o próximo. Ai, que palavra, Jesus! Meu Deus! Meu Deus! Aí eu fui pagar a moça que trabalha em casa da condução. Faltou 20 centavos. Sentei lá quieta. Deus falou, e os vintão? Isso é 20 centavos. Deus falou assim, não deba nada pro seu empregado. Eu é mesmo, estremeci na cadeira. Que isso? Isso é lesar os outros, né? Então é bom andar com Deus. Qualquer besteira que você fizer aos seus olhos é pecado diante de Deus. Você quer lesar quem? Quem que você quer lesar na sua vida? Porque o amor não lesa ninguém. O amor dá. Se você não orar muito em línguas, não adorar muito a Deus, isso não tem importância, mas tem. É o seu caráter.
nas mínimas coisas.
Amém?
O amor não pratica o mal contra o próximo. Eu vou no mercado, se ela me der a mais, até logo, moça, felicidade. Se ela me der a menos, cadê meu troco? Coitada, no fim do dia ela tem que pagar. É nisso que o ímpio vai ver quem nós somos, irmãos. Porque crente... Deus, o mundo está cheio. O povo está cansado. Não dá, nós temos que ser o que Jesus Cristo é. Nós não vamos aprovar o pecado, mas nós vamos andar em amor. Isso não é bom? Glória a Deus. De sorte que o cumprimento da lei é o quê? O amor. É o amor. Ô, irmão, aí o povo fala assim, é, mas negócio de lei, de dízimo, de idade, de ser que você está amando, irmão. É, até que não. Então o que você está dizimando? Não está pagando pecado nenhum. Ele não falou que dar dízimo paga pecado. Aí ele disse que amar até paga. Então, quando o pastor Dave pensou que todo mundo estava entendendo essas pregações, falou, acabou o dízimo, hein? Ficou sem dinheiro nenhum. Ele disse, agora estou numa fritada só. Eu ensino a verdade ou eu pego o dinheiro deles? O que, que eu faço? Hã? E agora? Não tusta. O que fazer? Ó, Senhor. Aí lá, Jesus, eu te amo dia e noite, eu te adoro. Ai, ai, ai. Até que chegou num lugar, Deus mandou um lado, outro lado, vem trazer. E daí? Eu que não vou ensinar essas coisas erradas, meu filho. Que é isso? Isso é para todas as pessoas. Isso é seríssimo. Ninguém é para ficar enganado. Quem anda em amor é abençoado. Plim, blam, abre a porta, é o Senhor Jesus. Olá, Jesus. Eita, querido. E é mesmo. Quem não quer receber uma visitação dessa, amados? Agora sai por aí, pá, pum, bum. Blim, blam, é o diabo. E aí? Uau! Pois é, eu vim aqui, vou acabar com você. E aí, correr pra onde se não tem amor? Pra onde? Cadê os braços de Jesus? Não tem. Vai ser garfado pelo diabo. É sério? Horrível. Plim, blom. Que seja Jesus, irmãos. Que seja o Senhor Jesus. E ele vem, porque ele prometeu, ele não é mentiroso. Passe os seus momentos com Deus, os momentos que você tiver. Se chega uma hora que a gente tem que falar com as pessoas, olha, com licença, eu estou assim, ó, entre a cruz e a espada. Enquanto você não se chegar numa situação dessa, talvez você não vai optar por Jesus mesmo. Por amar, porque está tudo fácil, né? Deixa para lá. Não está tão bom, mas também está levando assim, ó, tipo, ó. É, amanhã é outro dia, né? Hoje nós estamos levando. E vai... encostando os probleminhas até o dia que, blum, blum, não vai ter jeito. Melhor coisa é ir para Jesus. Nós ouvimos essa palavra. E eu creio que todos nós, todos, queremos esse amor. Não é mesmo, irmãos? Senão nós não estaríamos aqui falando deste amor. Nós estamos ávidos por este amor de Deus, que é maravilhoso. Ele prometeu, ele disse que nós podemos andar. A Bíblia ensina que sim, que é por aí o caminho. Então nós vamos cear. Jesus está aqui, o banquete está preparado. É a ceia do Senhor. Ele diz, faça isso em memória de mim. E olha, você vai poder deixar o Senhor ajustar toda a sua vida se você se reconsiderar ou se retratar diante dele hoje. E dizer a ele que você quer uma mudança de vida, que você quer amar. Não faz que você não está escutando, não, hein? Ah, problema seu, se você fizer. Mas se é momento de você falar com Deus agora.
né, tomar o vinho, comer um pedaço de pão. Ai, ai, que delícia. Não é chá da tarde. É o banquete que nos salva, que nos alimenta, que nos cura, sabe? Que muda a nossa vida. Que prolonga os nossos dias aqui na Terra. Porque se nós estamos amando, as doenças vão embora. Está ficando doente aí todo dia direto? Então fica orando mais. Fica mais na presença de Deus para o diabo não achar ninho aí, hein? É perigoso isso. Falta de amor, ó, mata. Leva embora cedo. É sério? É sério. Isso aí acho que vocês entendem mais. Morrer logo. Ah, dá cana nos outros, já para lá. É, mas morrer logo, não, peraí, deixa eu prestar atenção. Amar, então eu vou amar, gente, porque não quero morrer, não. Amanhã nem depois. Então eu vou tratar de amar. Então vai amar. Aí você vai ficar mais sarado, você não vai ter as doenças, o diabo não vai te matar antes da hora. É sério ou não? Aí vocês dão folga lá para mil, gente, pra esses hospitais, essas coisas aí. Tá cheio de negro doente lá que não tem Deus. Os negros com Deus entrando lá toda hora, não dá, gente. Que é isso? Deixa lá pro ímpio, quem não tá nem querendo Jesus, dá o seu lugar pros outros. Porque você tem Jesus. Todos em pé, vamos cear juntos. Porque eu recebi do Senhor, também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: isto é o meu corpo que é dado por vós. Fazei isso em memória de mim. Vamos todos, então, nesse momento, que o pão, que é o que representa o corpo de Jesus, foi partido. Por isso que cada um pegou o seu pedaço. Isso quer dizer o quê? Que agora o Senhor está formando uma união no corpo de Cristo. Nós estamos ficando livres das contendas, das mágoas, das divisões. Nós estamos perdoando. Nós estamos praticando o amor. Por isso que Jesus disse para nós fazermos isso agora. Isso é algo sobrenatural. Vem dele. Então, por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazei isto todas as vezes que o beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes o cálice, anunciais a morte do Senhor até que ele venha. Então vamos todos beber juntos? Isso. Então vamos sentar. Feche seus olhos. Você está ficando livre da mágoa, do medo, do ódio, de tudo aquilo que tem perturbado você por causa do que foi feito para você.